8h23, 8h23, 22 graus de temperatura. Programa conectado num oferecimento de Triunfante Presentes, ali na Júlio Borella, pertinho da rua Gilda Fialho. E tem promoção especial nesse início de ano, lá na Triunfante Presentes. Você compra talheres avulsos com desconto de 50% e também a linha de coolers, como os porta-cervejas e os baldinhos para gelo, com 50% de desconto no pagamento à vista ou 40% no prazo. É na Triunfante Presentes. E também conosco a Agafarma da esquina da antiga estação rodoviária, que tem o Pega Bem, o feminino ou o masculino, R$ 68,00. O sebo de carneiro, gel para massagem, R$ 15,00. A Agafarma, esquina da antiga rodoviária, tem também crediário próprio e teleentrega. Você pede pelo 33 42 18 38. Preciso aqui fazer um agradecimento gigantesco para o Jandir Dalpiaz, que acabou de dar um pulinho aqui na tua Rádio Alvorada, trouxe aqui para os nossos profissionais algumas bandejas de moranguinho, aquele moranguinho delicioso que você pode adquirir também diretamente, né, ali na rua Abraão Trentin, com o nosso amigo Jandir Dalpiaz. Obrigada, tá, Jandir, pelo carinho, pelo agrado aqui para a equipe da tua Rádio Alvorada. Nós agradecemos de todo o coração e fizemos o convite. Então, moranguinho super saudável, super gostoso, você adquire diretamente ali na rua Abraão Trentin, no bairro Borges, em Marau. Mas o assunto agora é o dia de campo voltado para a produção de soja. Vai acontecer na semana que vem, no dia 19, lá em Nossa Senhora do Carmo. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no programa o chefe do Escritório Municipal da Emater de Marau, Éder Dalprá. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana. Sempre uma satisfação estar presente, né? E agradecer a oportunidade de estarmos aqui também para falar um pouquinho desse evento que vai ocorrer na próxima semana.
Nós estávamos comentando aqui em off, né? E até a gente divulga daqui a pouquinho nos espaços de mercado agrícola que a soja acabou de subir mais um real, né, Helder?
É, a gente tem aí o dólar em alta, né? Uhum. Isso impacta diretamente no preço da cultura, do soja em específico, né? Embora na bolsa ela tenha diminuído seu valor, né? Em função dessa grave doença que tem atingido a China, né? Como consequência, Sim. A gente tem uma diminuição do consumo dos chineses, que é o principal importador do produto brasileiro, né? Mas o dólar aí tem suprido um pouco dessa diferença de cotação lá da bolsa, e a gente ainda tem bons preços no mercado interno, que é importante para o agricultor, né? Nós tivemos, no momento da implantação da cultura, os insumos com preço elevado, né? Então é importante que no momento da venda a gente também tenha pelo menos a saca valendo uma boa produção, para que a gente tenha uma boa rentabilidade.
Com certeza. Bom, dia de campo voltado para a soja, então, na semana que vem, dia 19, o que a gente já pode antecipar a respeito desse assunto?
É, Ana, assim, ó, a gente é um evento regional da Emater, né? Então não teremos agricultores só do município de Marau, a gente vai ter agricultores dos municípios do entorno aqui, né? E é uma perspectiva, talvez não totalmente diferente, mas com uma abordagem diferente do que os agricultores normalmente veem. A gente vai tentar falar um pouquinho como a gente, a Emater, vê essa questão da soja, né? Óbvio que ela não é tão diferente assim do que se preconiza, porque existe só uma maneira correta de se fazer as coisas, né? Mas o que a gente percebe é que muitas vezes existe uma distorção aí por parte dos vendedores, e a gente vai tentar dirimir um pouquinho essa situação, né? Então a gente vai abordar alguns temas, né? Tecnologia de aplicação, que é um tema do momento, manejo de doenças, que também em função das características do clima e da própria doença, as recomendações têm mudado quase que anualmente, né? Cultivares é sempre interessante, uhum. Os agricultores veem, né? A gente tem cultivares da Brasmax e da Dom Mário, cultivares novas, algumas que não foram lançadas no mercado ainda, né? E a questão dos solos também, ela é transversal, né? A gente tem a parte de solos em todas as nossas atividades do cotidiano, vai desde o leite até a parte de soja, né? Então, a gente vai tentar abordar um pouquinho um pouco desses assuntos, né?
Uhum. Sempre por profissionais da Emater Regional.
Isso, é com exceção da parcela das cultivares, que vai ser abordada pelos próprios técnicos das empresas, né?
Sim.
Pra, apresentando seus materiais, eu acho que eles são os mais qualificados para isso. As outras estações serão por profissionais da Emater, serão apresentadas, né?
Uhum. Bom, acontece na propriedade de Zulmir Perim e família. Por que que foi escolhida essa propriedade? O que que os produtores irão ver lá também na prática?
É, o Zulmir e o Matheus, a gente tem uma relação próxima, né?
Uhum.
E trabalhamos na propriedade deles com leite, né? A gente faz lá a parte de elaboração de dietas, enfim. E é uma propriedade que apresenta uma certa diversificação de atividades, né? Então, tem o leite, tem a soja, tem o milho. Então, isso faz com que seja uma propriedade que sirva de referência, né? Especificamente também nós temos lá na propriedade deles neste ano um coletor de esporos de ferrugem da soja. Então a gente tem monitorado essa doença antes mesmo da infecção nas lavouras, né? Então pelo ar, é uma doença que se dissemina pelo ar, a gente tem lá esse coletor de esporos que coleta os esporos do ar, né? Então também vai ser essa uma boa abordagem para os agricultores terem essa informação. A gente pode falar um pouquinho aqui, eu acho, também, né?
Por favor.
Eu acho que é uma boa oportunidade dizer que a gente tem tido pouquíssima doença, né? Pouco inóculo, pouco esporo nas últimas semanas. Para se ter uma ideia, há 15 dias, em uma semana, não se coletou nenhum esporo de ferrugem no ar, né? Então, isso vai fazer tem uma interferência direta no manejo, né? Como não se tem doença, ou pouca doença ainda, né? O clima, que também não é tão propício para o desenvolvimento dessa doença em específico. A gente tem tido dias muito quentes, noites bastante frias, né? Com pouco molhamento foliar, poucas precipitações também. Então, nós temos dois fatores aí que nos dizem que talvez a gente possa, talvez, espaçar um pouco mais as nossas aplicações, né? Nós não temos doença, nós não temos clima para a doença também se desenvolver nas lavouras. Então, acho que essas informações a gente vai tentar também abordar lá no dia de campo, né? Mas só para isso ficar difundido aí, que a gente tem esse trabalho de monitoramento da ferrugem, né? Antes que ela faça infecção.
Sim, isso.
Isso, né? De forma preventiva, né? E que a gente não tem tido doença ainda, né? Então, é como falamos anteriormente. Óbvio que a gente não vai dizer, não faça as aplicações, mas que talvez elas possam ser mais com espaçamento maior entre elas e, como consequência, a gente possa diminuir o custo de produção.
Helder, a soja, ela é a principal cultura agrícola aqui do município de Marau, aqui da nossa região. Anteontem, nós tivemos mais uma divulgação, né, da Conab falando a respeito da expectativa da safra de grãos 2019-2020, e a expectativa é das mais positivas, né, com recorde histórico, enfim. Te pergunto, em termos gerais, o que se pode dizer da soja que está plantada nesse momento aqui na nossa região?
Ela é diversa, as nossas... o estado dela, vamos dizer assim, né? Por exemplo, no município de Marau a gente teve aquelas cultivares implantadas no início do período recomendado, né? As cultivares precoces, que foram atingidas por aquela estiagem do mês de dezembro.
Sim.
Né? Então, obviamente elas tiveram o seu potencial produtivo comprometido. A gente, óbvio que espera que essas cultivares elas não têm uma produtividade como nós tivemos nos últimos anos, né? Em contrapartida, a partir do retorno das chuvas, né? Então, houve toda uma melhora das condições das lavouras, né? O que nos preocupa nesse momento, Ana, é a falta das precipitações, né? Novamente. Então, a gente já faz aí em torno de 12 dias que nós não temos chuvas, né? Quase 15 dias. A previsão não é de volumes grandes, é baixo volume, e que provavelmente isso talvez tenha um impacto negativo na produção aqui na nossa região. A gente também não dá para generalizar, né? Porque esse ano, como é um ano neutro, né, de neutralidade, aí, em alguns locais a gente tem tido chuvas quase que normais, né? Em outros a gente tem tido chuva muito abaixo da média. Então, de forma geral, eu acho que no Rio Grande do Sul a gente vai ter uma diminuição da produção em relação ao que nós estimávamos no início. Talvez ela não seja aquela produção recorde, né? No Rio Grande do Sul.
Uhum.
Óbvio que esse ano tem chovido muito na região centro-oeste, na região lá do Mato Piba, né? ou chovido melhor, né? E isso faz com que são regiões que têm muita soja, que a gente tenha uma produção nacional talvez maior.
Sim.
Mas falando do Rio Grande do Sul, talvez a gente não chegue no que nós tivemos no último ano, né?
O que ocorreu com o milho também.
O milho foi a cultura mais afetada, uhum. né? A gente estimou em torno de 70% de diminuição de produtividade nas lavouras do município de Marau. E eu te diria que a gente, se não chegou nisso, chegou muito perto disso, né? E o problema do milho é que ele é transversal, né? Nós temos o milho que é para grama, nós temos muito milho que é para silagem. E esse milho de baixa qualidade que foi feito silagem vai impactar diretamente na produção de leite. Então, como consequência, tivemos problema no milho, que vão ser uma diminuição na produção de leite também, né? É difícil, mas acho que temos que seguir, né?
Certamente. Nós que somos leigos, entre aspas, no assunto, né, o que a gente percebe e o que a gente comenta é que quando existe uma estiagem e depois vem uma chuva, a soja ela reage mais rápido, né? E para esse momento, o que seria o ideal, por exemplo, de chuva aqui para a nossa região e com possibilidade dessa reação também, Helder?
Ana, assim, ó, é difícil de precisar em quantidades, né? É impossível te dizer, 50 milímetros resolve o nosso problema, né? O importante, eu acho, que a gente tenha chuvas regulares,
uhum.
né? Que elas voltem a ser normais e regulares, né? Mas, de qualquer forma, dependendo do período, eu acho que a gente está num deles, que é o enchimento de grãos agora, né? É o principal período, é o período crucial, né, da produtividade. Óbvio que a gente já tem impactos negativos em função dessa falta de precipitação, né? Ana, não sei, a gente pode, se você tiver interesse, falar até um pouquinho sobre os temas aí, né?
Exatamente, eu ia dizer agora, vamos voltar então, né, para o nosso dia de campo. A gente deu uma escapada aqui no assunto, mas serão quatro estações, né? Começamos um pouquinho então a respeito do manejo integrado de doenças.
Quando a gente fala do manejo de doenças, né, é um pouquinho do que a gente comentou anteriormente. A gente vai abordar essa questão do coletor de esporos e o manejo da ferrugem em específico, né? Óbvio que vai pincelar também um pouco das outras atividades, das outras doenças, né? E falar também de mofo branco, que é uma doença que tem ocorrido muito, muito nos últimos anos na nossa região. E vai ser essas duas talvez as principais, né?
Uhum.
Quando a gente fala de posicionamento de cultivares, que é um dos outros temas, é apresentar para os agricultores as cultivares mais novas, né? O que elas têm de diferente. Nós muitas vezes agora caminhamos para cultivares com um hábito de crescimento diferente. Então, cultivares que têm um hábito piramidal, que a gente chama, né? Ou seja, tem mais folha na parte de baixo, menos folha na parte de cima da planta. Isso faz com que o nosso manejo de fungicida seja mais adequado, né? A gente também tem mais insolação pegando nas folhas de baixo, tem mais ventilação, como consequência isso facilita aí, ó, todos os tratos culturais, né? Quando fala de fertilidade do solo e manejo, que também vai ser um tema, há 4 anos, a gente teve toda uma reformulação nas recomendações de adubação e calagem, mais de adubação, para os diversos cultivos. Então, isso também impactou diretamente na recomendação e na quantidade de adubo que se devem colocar nas lavouras, né, no momento da implantação. Então, isso a gente vai apresentar lá também, essas diferenças, né? Isso a gente tem hoje cultivares muito mais produtivas, como consequência elas necessitam de um nível de fertilidade maior. E por fim, a gente fala sobre tecnologia de aplicação, né, que é, como falamos anteriormente, talvez seja um dos temas do momento, né? Por que tema do momento? Todo mundo acompanhou a polêmica aí do 2,4-D, né?
Uhum.
Então, a tecnologia de aplicação está diretamente relacionada a isso, né? O grande problema do 2,4-D nem está tão relacionado ao produto, mas em si na aplicação, né, mal realizada. Então, a gente vai abordar um pouco dessas características, né? Qual o tipo de bico? A gente chama, o termo correto é ponta, né? Qual é o tipo de ponta mais recomendado para inseticida, para fungicida, para herbicida, né? Qual é o volume? Se o volume impacta, o volume de aplicação, né? A dose, se ele impacta diretamente, né? Então, abordar algumas características do ambiente, dos equipamentos, né? Então, a gente vai abordar essas temáticas, né? Eu acho que são temas relevantes, os agricultores sempre vão ter boas informações para levar para suas propriedades.
Tá certo. Bom, O dia de campo, então, ele inicia a 13h, na próxima quarta-feira, dia 19 de fevereiro, lá na comunidade de Nossa Senhora do Carmo, propriedade da família de Zulmir Perim. É necessária alguma inscrição prévia? Como que o produtor faz para participar, Helder?
A participação ela é aberta ao público, né? A gente não tem uma restrição do número de participantes. O ideal é que confirmem lá conosco, né? Só um telefonema, só para a gente ter uma organização com relação ao lanche que ocorre depois, né?
Certo.
Mas nenhum tipo de restrição, enfim, estão todos convidados.
Nem custos também, né?
Não, custo zero, né? A gente vai até falar um pouquinho aqui que a gente tem o apoio do Sicredi, né? E o Sicredi vai estar distribuindo alguns brindes lá depois, né? Ontem a gente teve em contato com o Márcio e vai ser uma das ações, hein? Então, também só, Ana, relacionar para que fique claro o local do evento, né? Não vai ser exatamente na casa do Zulmir, né? Vai ser em direção à Rota das Salamarias ali, próximo da propriedade do Antônio Maculã, né, do Avelino. Então fica na propriedade do Antônio Francescon, que é o sogro do Zulmir Perim. Então só para o pessoal também se dirigir para lá, a gente vai fazer a abertura e o encerramento, isso em direção à Rota das Salamarias, né? Passa, vai em direção a São Caetano, depois em direção à Rota das Salamarias. Isso, próximo à estrada, já vai ficar fácil de identificar.
E tem também a identificação, né?
Obviamente.
Tá certo, então. Alguma informação a mais, Helder, que você queira deixar aqui para o ouvinte da tua rádio?
Eu acho que a gente até foi bastante específico, né? tomamos bastante
que
tempo
bom,
de vocês.
Imagina, o que é isso?
Só dizendo que é um evento que a gente não faz sozinho, né? Então, é enaltecer as parcerias, né? Dizer que e agradecer à prefeitura, que ela tem nos ajudado muito, né? A prefeitura municipal, ela é parceira desse evento, vai nos dar um recurso, né? Tem nos auxiliado em outras ações, né? O Sicredi, que é nosso parceiro sempre, né? Em todas as ações que a gente desenvolve. O Conselho da Agricultura também, né? A gente tem feito ótimos trabalhos, eles são participativos com relação aos assuntos do meio rural, e nós temos o Sicobi também, que nesse evento em específico ele tem nos ajudado. Então, agradecer a eles, né? Em especial a vocês pelo espaço, né? A oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho do nosso trabalho. E a gente fala sempre, né? É difícil a gente atender todas as propriedades do município de Marau, nós temos 1.170 e nós somos dois técnicos, né? Então, mas o importante bom, a gente tenta levar o que é mais relevante, talvez não de uma forma tão específica, mas mais generalista, né?
Conte com a gente também para a divulgação dos trabalhos da Emater aqui de Marau. Obrigada, Helder, por ter vindo aqui no programa. Estamos sempre à disposição de vocês.
Ótimo, a gente agradece e aproveitamos e reforçamos o convite a todos. Obrigado, Ana, um abraço.